Alô, você ligado na programação da tua Rádio Alvorada dessa segunda-feira. Um ótimo início de semana para você. Vamos chegando com os esportes aqui na sua programação. E o assunto não poderia ser outro. Vamos falar de Copa do Mundo, segunda-feira movimentada. Tem jogo da seleção brasileira hoje às 14h. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o jogo que abriu a fase 16avos, que foi entre África do Sul e Canadá. Um jogo sem tantas chances ofensivas, o Canadá teve a maioria delas, a África do Sul basicamente se defendeu a maior parte do tempo, tentou levar o jogo à prorrogação e era onde parecia que íamos, até os 46, quando a seleção canadense conseguiu marcar 1-0 e saiu vitoriosa da partida, sendo a primeira seleção a se classificar para a fase oitavas de final. E no domingo foi isso, somente um jogo. Agora a emoção fica toda para essa segunda-feira e tem jogo do Brasil e é nesse jogo que a gente vai focar um pouquinho mais contra a seleção japonesa, que é uma seleção bastante interessante, uma seleção bastante intensa e que tem que ficar alerta a seleção brasileira, justamente porque é um time que vai desafiar a evolução da seleção durante a Copa do Mundo, que começou contra o Marrocos não jogando tão bem, depois contra o Haiti houve uma melhora bastante significativa e depois contra a seleção da Escócia foi a melhor apresentação da seleção comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. A seleção japonesa é sobretudo muito intensa. O técnico Moriyasu está no comando da seleção japonesa há 7 anos, sua segunda Copa do Mundo em 2022. Ele foi o técnico, liderou a seleção japonesa num grupo que tinha Espanha e Alemanha, e agora volta a colocar a seleção nipônica nos mata-matas, apenas atrás da Holanda, mas com a mesma quantidade de pontos. E acima disso tudo é uma seleção muito intensa, com velocidade e organização, o que torna o Japão um dos times mais difíceis para se enfrentar nessa Copa do Mundo. Desde antes do início do torneio já era apontada como uma possível surpresa, e o Japão pode ser definido também como um camaleão, vamos dizer assim. Eles têm uma estrutura de 3 zagueiros na maior parte do tempo, mas a equipe consegue se adaptar de acordo com seus adversários. Por exemplo, a seleção brasileira tem uma linha de 4, muitas vezes com o seu lateral direito, sendo Danilo ou Ibanez sendo um pouco mais defensivo. Então a seleção japonesa pode optar de tentar controlar mais o meio e dar liberdade nesse lado direito para fazer que Danilo tenha que avançar um pouco a mais e deixar um pouco o lado direito um pouco mais desguarnecido, digamos assim. É uma seleção que usa bastante os alas, eles alternam bastante a altura do campo, alguma hora estão marcando mais alto, outra hora um pouco mais baixo. Os defensores têm essa característica de sair um pouco mais para jogo, então é um jogo bastante complicado para a seleção brasileira, é um jogo bastante estudado. Eu particularmente estou um pouquinho preocupado com essa seleção japonesa, ainda acredito que o Brasil vá vencer a partida, mas tem que ser bastante coeso e bastante fatal nesse jogo. O Brasil, quando tiver chances, tem que fazer as oportunidades para que a equipe japonesa é bastante organizada e pode surpreender a seleção brasileira. Antes da Copa, a seleção do Japão venceu a Inglaterra lá em Wembley, venceu a própria seleção brasileira em amistoso ainda nesse ano. E é uma equipe que marca alto, uma equipe que marca como marcou o Marrocos o Brasil, uma pressão alta, tentando tomar a bola o mais rapidamente possível. E a gente espera que não se repita o que aconteceu contra o Marrocos, onde o Brasil acabou sofrendo um pouquinho mais. Principalmente aqui, acho que o Brasil tem que tomar cuidado com o Camada, que é o responsável por organizar essas opções ofensivas e distribuir passes para tentar quebrar essas linhas de marcações. Já o Maeda, que fez o gol na última partida contra a Suécia, ele explora bastante a velocidade para atacar em profundidade e buscar essas transições o quanto mais rápido possível. Se movimenta bastante em campo, obriga os defensores a pensar bastante, ficar sempre com o olho atrás para não deixar ele escapar. Mas também tem o lado positivo, o Brasil pode explorar esses espaços, principalmente com o Vinícius Júnior e com o Rayan, que deve ser o titular, para atacar esse espaço que o Japão vai deixar nas costas, porque como é uma equipe que vai marcar muito alto, vai acabar sobrando algum espaço nas costas dos defensores. Acho que as principais chaves para o Brasil conseguir vencer essa partida vai ser suportar essa pressão alta, sem perder a posse de bola, principalmente nos primeiros minutos, manter a concentração durante os 90, essa aqui não precisaria nem falar, mas é bom reforçar que a concentração tem que estar 100%, e acima de tudo, tem que evitar uma marcação desorganizada, que pode facilitar uma saída de bola com o goleiro, que joga muito bem isso com os pés, e ainda assim a gente pode falar controlar a movimentação do próprio Camada, do Maeda, que trocam bastante de posição, além de explorar os espaços nas costas dos defensores, porque eles marcam alto. A seleção brasileira deve ser a mesma que jogou contra a Escócia, com Alisson no gol, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos fazendo a linha defensiva, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá no meio, Vinícius Júnior, Rayan e Matheus Cunha no comando de ataque. A gente lembra que quem passar de Brasil e Japão enfrenta o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. E sempre bom reforçar também que o jogo da seleção brasileira você acompanha nas ondas da tua rádio Alvorada. E completando a fase 16avos dessa segunda-feira, a gente tem a partir das 17h30 outro sul-americano em campo. A gente tem Alemanha contra Paraguai, o jogo lá em Boston. E fechando o dia, a gente tem um confronto bastante interessante, Holanda e Marrocos, lá em Guadalajara. Esse confronto fecha o dia, fecha a segunda-feira de Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos, México e Canadá.